Kyo Tiamat, Draconato Monge. Nesse episódio onde falaremos sobre os fracassos de carnaval. Um episódio temático de carnaval.
A mangueira.
Que delícia, cara!
Olha a mangueira passando.
Mentira, mentira.
Você, televinte, você já sabe como é que vai ser esse episódio, né?
Depois clima de carnaval.
Clima do carnaval, como diria o Troá.
Vai se criando um clima incrível.
Micareta do dragão.
Micareca.
Micareca, muito bom.
Eu quero usar minha entrada aqui pra deixar um recado para o jovem. Você que é jovem, aproveite o carnaval.
Se proteja.
Ele só dura até os 30.
Foi há 84 anos.
Puta, foi longe teu carnaval, hein? Meus 20 não tá mais.
Ah, mas é que é os 20 da segunda era, né? Os 20 anos do Novo Testamento, do Troller, que já tinha 1.200 já.
Tem que ter saco.
Quando vocês eram jovens, vocês iam na noite de carnaval pra ir pros desfiles, pra ficar na rua fazendo baderna e loucuragens?
Inclusive, esse é o episódio, né?
Espera o episódio começar que eu te falo.
Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara.
Que isso? Que grosseria.
Não, eu fui só sucesso, daí eu não vou falar nenhum nesse.
Bro, eu te conheço, bro. Eu até estive presente em alguns dos teus fracassos de carnaval.
Não. O Troy e o Aurinho foram em todos.
Não, é, pelo jeito foi.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu quero dizer pra vocês, tô quase respondendo a pergunta do Tiamat, que todo carnaval que eu fui foi um fracasso. E olha que eu só fui em um.
Que merda, hein?
Tá certo.
100% de desaproveitamento.
Vamos falar certinho agora?
Desaproveitamento.
Isso. Desaproveitamento.
Outro A, fala direito. Ah, não.
Olá, aqui é o Troá, bardo e humano, e eu já tomei porre de refrigerante.
Não, o nome disso é muito açúcar no sangue, você ficou hiperativo.
Não, eu só tive que fazer um fingimento.
Como assim?
Como assim você fingiu que tinha...
Eu não tomava bebida alcoólica, eu tava com uma galera que tomava e eu tinha que fingir pra me enturmar.
Ah, eu já fiz isso, hein?
Tu agiu que nem louco.
Não, eu tive uma técnica, depois eu falo.
Tive uma técnica pra fingir que ficou mesmo com refrigerante, tá bom, então. Quero só ver essa técnica.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E é, pessoal, nesse carnaval eu vou passar jogando Minecraft.
Minecraft?
Por que Minecraft?
Por causa dos blocos.
Blocos.
Pô, eu achei que ia ser por causa das minas.
Ah, achei que ia ser por causa dos creep, né, cara?
Isso. Só bomba.
Olha a bomba. Ah, não, não. Errou. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre os nossos fracassos que tivemos no carnaval, mais um episódio de nostalgia, onde contaremos histórias
tristes
em que a gente chora e você sorri.
Isso.
Mas antes da gente começar, o que é a Guilda do Dragão Careca, Tro?
A Guilda do Dragão Careca é aquele grupo de apoiadores, aquela galera que quer fazer parte da nossa família, a família do Dragão Careca.
Quer casar com o Tro?
Tro vai apresentar prima dele, mano.
Eles colaboram com moedinhas e aí eles podem participar de regalias.
Oh, regalia. Que
regalias.
E quais são as regalias, Bron? Vamos lá.
Mas não vende isso aí, né?
As regalias, Tiamat, que eu saiba, é home office.
O quê?
Não, não é isso aí, nada.
Não, putz.
Fala direito, Bron. Eu sei que tu sabe. Não fica fazendo piadista aí, fazendo chacotas.
As regalias... É que eu tô de arreganho, tia.
Ah, não.
É que as regalias são um desenho do Aurim.
Que porcaria, tá ligado? A pior propaganda
não,
que tem.
Uma arte do artista.
Eu não sabia.
Ah, agora sim.
Não sufoca o artista.
Todo episódio, Aurim.
Bota meu nome junto nisso.
É que ele volta no tempo e esquece. Aurim 10 segundos.
Aurim 10 segundos.
Ele volta no tempo e ele esquece, né? Não faz sentido nenhum, né, cara?
O tempo todo viajando no tempo.
E você pode voltar no tempo também, só que você volta pro futuro, de volta para o futuro, olha aí.
Olha aí, boa.
Ouvindo o episódio antes de todo mundo. E também participando do negocinho.
O negocinho que o Bron quis falar aí é o grupo da Guilda do Dragão Careca, que a partir de um apoio de 10 pecinhas de cobre, vejam bem, gente, 10 pecinhas de cobre, ninguém hoje em dia tem apoio de 10 pecinhas de cobre, porque não paga nenhum refrigerante. Com 10 pecinhas de cobre, você já faz parte do grupo e já pode interagir com a gente, saber sobre os episódios, trocar uma ideia sobre os bastidores e até ajudar a escolher pautas.
Trabalhar pra gente. Pague para trabalhar.
Ninguém trabalha. Se tem alguém que não trabalha, são os membros da guia.
Como assim? Calma lá.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre fracassos de carnaval.
Fracasso.
Carnaval. Tu lembra quando tu falou carnaval, outro?
Eu não, já falei. Hoje não.
Pular carnaval.
Tava bêbado.
Carnaval.
E eu
antes de conquistar o mundo inteiro, ouça atentamente um anúncio importante de mais um patrocinador.
Olá, eu sou o Gabriel, falo de Londrina, no Paraná. Eu sou apoiador da Guilda do Dragão Careca. Esse aqui é o melhor podcast para você escutar enquanto viaja a caminho da Ilha dos Balancetes ou enquanto leva sua avó para o Jiu-Jitsu. Venha fazer parte você também. O link está na descrição.
Ó, a minha história de fracasso de carnaval, como é o episódio, né?
Já tá se sentindo fracassado, Aurinho?
Não.
Superou, né?
Não, tô me sentindo vitorioso. Nunca mais fui no carnaval.
Foi. Tu tá bêbado, então. Já tá bêbado.
É o seguinte, tá? Imaginem um jovem, no caso sou eu, tá?
Sim.
Não sei se devo perceber, mas sou eu.
Tá, entendi.
Mas tu era jovem ou era infantil?
Eu era jovem, que eu já era maior de idade.
Tem diferença.
Ah, então tu não era jovem, tu era velho já.
Não.
Sou adulta.
Não. Se eu fosse adolescente, eu falaria.
Tá bom.
Se eu fosse criança, eu falaria também.
Então tu era um mancebo da vida adulta.
Não, era o que eu falei, que era um jovem.
Que é
um
adulto.
Tá, a história do Aurinho ou do Troá?
É!
Não, só pra entender, né? Eu gosto de entender a idade.
Ah, tá.
Que é importante, se julgar a pessoa pela idade.
Não, é importante.
E na adolescência, antes de ser jovem, né?
Caraca, eu tô confuso.
Faz tempo.
Eu era muito envergonhado, né?
Cagão.
Tímido.
Eu tenho vergonha.
E aí chegou um ano específico, que eu já vou falar qual é, que eu falei, não, esse ano é o ano da extroversão.
Meteu louco.
A extroversão?
Da extroversão.
Quantos anos tu tinha? 78, Aurinho, quando falou essa frase?
Nossa, esse ano eu vou extravasar na extroversão.
Esse ano eu vou extroverter.
Extrovertido.
Esse ano irei extroverter. Tava escrito na camiseta do Aurinho quando ele saiu pra rua.
Extroverter.
Extroverta-se.
Nossa, evitando a palavra que perdeu o sentido na minha cabeça agora. Mas é o ano da extroversão, né? Eu pensei. Mas o ano era 2020.
Foi ontem.
No meio da pandemia, show.
Então, a pandemia ferrou tudo, né?
Hoje eu vou sair na rua. Aurinho fez carnaval clandestino aí, ó.
Cadeia nele!
Não, na época não tava ainda, né? Não na cidade.
O Aurinho, dois pangolim e os italianos.
O Aurinho, um morcego, um macaco, a festa.
E aí tá, né? Fui me divertindo no carnaval, né? Ah, não sei o que. Ah, né? Dedinho pra cima aqui, dançando e tal, não sei o quê.
Tá, calma.
O que é, cara?
O Aurinho, Tony Maneiro.
Tava tentando entender o ambiente que tu tava, porque tu não descreveu a cena. Tu só falou, aí tá aqui, dedinho pra cima, taranã, e aí...
É carnaval de rua, cara. É carnaval de rua.
Ah, sim. Musiquinha tocando bloquinho, tu dedinho pra cima, né?
Ah, tá, com amigos, né? Ah,
É muito difícil entender o cenário se baseando só em onomatopeias.
Não, é pra interpretar. Mesmo.
Ah, entendi, pô. Desculpa.
Tava no carnaval em Olinda.
Isso. É, eu cantei música errada, não tem problema.
Não, só pra saber, né?
Começou bem essa história.
Eu tava com os amigos ali, né? Daí me convenceram a fazer coisas do Satanás.
Um sinteco gelado!
Usar droga.
Que isso?
Calma.
O Aurinho veio da pista, fez um pentagrama no chão.
Que isso? Que amizade é essa, Aurinho?
Convenceram a eu beber uma tal de bebida.
Ô, Aurinho, só pra saber.
Tal de bebida.
São ex-amigos, né?
Capeta.
Cabeça de morcego. Um mochila de criança.
Ah, entendi.
Caraca, o capeta é uma bebidinha tão fraca, Aurinho.
Então.
Depende do capeta.
Me falaram depois.
É, se botar a porcentagem ali interessante.
Depende do nome da entidade, né? Se for Bafomé.
É, o Satanás ali, que é metade, o cara vira do avesso.
Tá, você, teleouvinte, eu não sei se tem na sua região uma bebida chamada capeta, tá? Mas aqui na nossa região, ela é um drink que consiste em...
Que nojo.
Ai, que nojo.
Mas ele é um drink que consiste em alguma coisa alcoólica, como, por exemplo, vodka. Geralmente é vodka, né? Mas pode ser...
É cachaça ou vodka?
É, pode ser cachaça também.
Da mais barata.
Leite condensado e alguma fruta doce ou chocolate ou baunilha, alguma coisa assim.
Da pior qualidade possível, né? Tem...
Tudo pior.
Faz parte do drink.
A doçura do drink disfarça o teor alcoólico e você não sente o álcool entrando no seu organismo. Por isso que ele é uma bebida safada.
É, do demônio.
E o dedinho lá em cima ainda.
Então.
Depois de um tempo eu não quero saber onde tava o dedo da orinha.
Estava até então, lá em cima o dedinho. Aí, né, glup, tomei o capeta.
Ai, não.
Aí, desceu o quadrado. Odiei. Muito ruim. Mas era muito caro também.
Mas você sentiu o gosto do álcool, Aurinho?
Sim.
Ah, então foi mal feito, tá, Aurinho? Porque eu sei fazer um, vou te convidar um dia pra vir aqui em casa, eu sei fazer um que você não vai sentir.
Não quero. Não quero.
Tá, Aurinho, é importante uma dúvida. É a primeira vez que você ingeriu arco ou já tinha tomado outra coisa?
Não, já tinha.
Mas coisa mais leve, cerveja, coisa assim, eu já tinha tomado?
Não, já tinha.
Já tinha coisa arada, né?
Ah, tá, então era um troço ruim mesmo.
Eu acho que sim, foi a primeira vez que eu tomei isso aí. Né?
Tá, beleza, entendi.
Deve ser horrível, não me serve.
Entendi.
Mas, talvez esteja desequilibrado ali as coisas.
Com certeza.
Mas na hora tu curtiu.
Tava meio forte, sentiu o gosto, é.
Esse tipo de drink aí, quando ele é bem feito, você não sente o sabor do álcool.
Queimaçada.
Foi o pior que eu senti o gosto do álcool, o gosto do morango e o gosto do leite condensado. E aí, pra mim, desceu.
Não, se você sentisse só o gosto do álcool e não sentisse o gosto do resto, aí sim, porque não era nada do drink, né? Era só, te deram gasolina pra tomar.
Aí, como era um copão e era caro, tomei tudo.
O cão foi quem botou pra nós beber.
Copaço.
É. E aí eu fui pra frente de um bloco onde era uma casa e só que tinha que pagar pra entrar.
É o mesmo bloco que eu frequentava, Aurim?
Isso, exatamente. Esse mesmo aí.
Ah,
é famoso,
né? Eu vi o Aurim pelado lá, já.
Ah, eu também!
Então, eu comecei a ficar meio...
Nu.
Muito desinibido, a ponto de...
Acertei. Ficar pelado.
Não. Não, calma. Não é pra tanto. Calma. E assim, ó, eu não queria também... Pô, primeiro ano e era o ano que eu tinha decidido ser extrovertido, mas não era pra tanto.
Sim. Extroverte.
Chegou um ponto onde eu estava dançando com um morador de rua.
What the fuck?
Tá. Quem nunca, né?
Dançando passinho, assim, sabe? Free step, essas coisas assim, sabe?
Caraca, meu. Dançando free step com morador de rua.
No carnaval.
Como é que tu sabe que ele era um morador de rua?
Então, ele é conhecido. Ele é o cara da rua.
Sim.
Não sei se ele mora na rua. Ele é o cara da rua.
Aí chegou lá, dançou com o cara da rua.
Isso. E aí, mano, pra quem saiu de introvertido pra dançar com o cara da rua...
Claro.
Pra mim...
É uma curva bem grande, né? É uma curva bem acentuada.
É uma curva muito grande.
O álcool pra ti fez maravilhas.
Não.
Deixou um ser humano muito melhor.
Eu não queria dançar loucamente. Eu queria conseguir conversar melhor com as pessoas. Não fazer isso.
Ah, mas a dança é uma comunicação.
Ah, mas se você conversar, Aurim, se você conversar, você vai numa reunião de oratória.
Não. Não quero ter conversas filosóficas. Não era isso que eu queria.
Sim, interação, né?
Eu queria ter uma interação normal. Eu não conseguia fazer isso antes.
O que é uma interação normal?
Ah, conseguir chegar num estranho e dar risada do que estão falando ali. Qualquer coisa assim, sabe?
Mas você conhecia um morador de rua? Ele era seu amigo ou ele era um estranho?
Não.
Você não conhecia?
Não conhecia.
E enquanto você tava dançando, você tava rindo, você tava chorando?
Eu tava num processo de que eu tô fazendo, mas é divertido isso aqui.
Então você tava rindo. Então você tava com estranho e tava rindo, tá certo?
É, tava feliz. Certo.
Não. É demais, é um passo maior que a perna.
Não, ele não quer admitir, ó.
Não.
Foi too much, Ari.
Too much.
Foi demais.
Só que, tem a parte 2 disso, que depois desse capeta, eu tava quase caindo. E daí é o clichê de todo o carnaval, quase, provavelmente.
Coisa horrível.
Amigo tendo que me levar pra casa. Eu não consegui ir sozinho, não conseguia...
Nossa.
É, amigo tendo que abrir a porta da casa com a chave. Só que, eu vou dormir, né? Me deito ali e tal, e...
Acordou com o morador de rua do lado.
Sozinho, me deito com o morador de rua me levando.
Não, cara da rua. Pior a situação.
Cara que mora ali na esquina.
Carinha que mora lá, velho.
Coloco pra fora o dejeto.
Que isso?
Né? Dejeto.
Ah, tá. Nossa.
Ufa, caralho, que susto, cara.
Orvia oral.
Que coisa horrorosa!
Que nojo, Aurim.
Que nojeira.
Na cama.
Pra não falar vômito, né?
Na cama?
Sim, vômito é muito nojento.
Pra não falar, né? Falando já.
Caraca, meu, tu vomitou na própria cama.
Não, na minha avó.
Agora parece que piorou.
Tu vomitou na avó.
Pior ainda.
Tu vomitou na tua avó.
A tua avó tava ali do lado.
Ela tava na cama, não?
Não, ela não estava em casa.
Por que tu tava com a tua avó na cama?
Tu foi na casa da tua avó e vomitou nela.
E foi no chão. Não, ela não estava em casa.
Tu jogou a tua avó no chão e vomitou nela.
Ela não estava em casa. Não, se tu parar pra ouvir, eu vou te falar.
Cavalo.
Que isso? Não sei, eu quero pra você.
É que eu tô nervoso.
Então, Aurinho, tu quer dizer que tu vomitou?
Chega a avó com a bandeira do
demônio.
A avó vomitou.
Cara.
A casa da minha avó era mais próxima, era algumas quadras onde eu tava, e ela não tava em casa, ela tava viajando. E aí eu fui lá e fui dormir lá. Só que daí eu deitei na cama e eu não dejetei na cama, né? Foi no lado, foi no chão.
Tu ejetou da cama e dejetou no chão.
Isso.
Mas, Aurim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu, por falta de conhecimento, tá? De falta de experiência. A tua avó tinha uma cama na casa dela pra ti, ou tu dormiu na cama dela?
Na cama dela.
Nossa, ela não tinha uma cama própria pra você te esperando.
Eu acho que tinha, na verdade, mas não tinha um colchão em cima.
Caraca, é muito legal ter a voz, cara. Eu nunca tive.
Não tinha um colchão em cima, era só um estrado.
Era, eu acho que era mesmo.
É pra dormir, mas não ficar tão confortável, né? Eu não ia todo dia dormir lá.
Não, mas a outra cama, isso, no caso.
Ah, tá, entendi.
Só que, só um pontinho final nisso, que foi a minha minha frustração, minhas duas frustrações, na verdade.
Ah, não, veio a tua frustração, hein?
Que é o que eu chamo de duas ressacas que eu tive. Que é, uma, fazia uns 10 anos que eu não dejetava. Tá. Tipo Ted Mosby.
I got vomit free since 93. Nossa, falei tudo errado. Vomit free since 93.
Play in the left, the right, in the middle.
E eu estava com uma coisa, com um termo que eu aprendi recentemente, daí agora que eu me fraguei, né? Recentemente eu me fraguei o que era. Que era ressaca moral.
Ah, sim. É pior que a ressaca,
Na minha cabeça, e eu acho que tava muito maior na minha cabeça, eu passei uma vergonha na frente de todo mundo, sabe?
Ah, sim.
E daí eu fiquei tipo, ai, nossa, tô com dor de cabeça de ressaca e de ressaca moral.
Entrou na internet na mesma hora pra procurar se não tinha post teu, né?
Aham, e tinha. Não, não tinha.
E o que que tinha postado teu, Orin? Foto tua dançando?
Não tinha nada, não tinha nada.
Não, não tinha?
Não tinha.
Ah,
não,
mas eu vou dizer, Orin, é uma coisa de jovem essa tua ressaca, tá? Porque pra chegar no nível de ressaca moral, tem que fazer coisa muito pior do que só dançar com morador de rua.
Sim, sim, sim. Não, tem que levar em consideração que eu disse que era a primeira vez que eu ia fazer coisas de jovens loucos.
Sim,
sim. Né?
Então...
jovens loucos.
Eu tinha 19 anos, tá? Só pra ter uma ideia.
É um...
Tá, foi ontem.
Hoje eu tenho 20.
Mancebo. É um mancebo, era um garotinho.
E se arrependeu então, Aurim?
Não, né? Foi só um fracasso.
Nunca se arrependa de nada, já falei isso aqui.
Você faria de novo, então, se você não se arrependeu?
Não, não. Eu só não faria de novo porque eu não me arrependo, porque eu vi que eu aprendi com alguma coisa.
Ah, entendi.
Ah, tá. Você não faria de novo, mas você não se arrepende porque ele deu uma oportunidade de aprender.
Exatamente.
Muito bom, cara.
Isso aí.
Mas vou dizer, Aurim, tá? É que você não tem realmente muito tempo de convivência, né? De sair nas noites. Você é um jovem do dia, né? Você não sai nas ruas pela noite. Quando você sai com o objetivo, ah, vou na casa do Troá. Vou na casa do Tiamat, vou na casa do Bron. Você não sai sem rumo. Você não sai esperando que a noite te entregue entretenimento. Você sai com objetivo. No momento que você sair sem objetivo e deixar as surpresas da noite te encontrarem, aí você vai abrir um leque novo e vai ver que a vergonha que você passou não é nada perto do potencial de vergonha que dá pra passar numa noite.
Pode ser muito pior.
Pode ser muito pior.
Eu entendo o teu achismo, Tiamat, mas não tem nada a ver com o que tu falou.
Claro que sim, cara. O Bron concordou comigo aí, né?
Não, é que vocês não vivem comigo, já falei pra vocês isso. Atualmente pode ser verdade, mas um pouco antes de 2020, depois de 2020, no caso, final de 2021, né, depois de pós-pandemia quase, eu já tava bem mais saideiro.
Sim, sim, mas eu tô dizendo o seguinte, você saía na rua pra, tipo, ficar zanzando pela rua?
Sim.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá.
Caraca, esse lado aí eu não conhecia.
Não assim. Sozinho, né? Obviamente, não sozinho.
Ah, não. Aurim é no mato sozinho.
É, isso aí é.
Fazer o quê no mato sozinho?
Ah, nem te conto.
Não, não pergunto.
O cara é aventureiro, meu.
Meia-noite conto.
Tu não tem metade da aventura que ele já teve.
Pelo visto, o Troá tava junto, né?
Ouvi histórias. Eu sei história. Eu, como um bardo, já ouvi muita coisa da boca do povo.
Ah, entendi.
Te mandaram a gravação de dançando com o cara da rua, né?
Não, eu sei de outras coisas.
Ué, sai.
Caraca, que medo.
É, nem eu tô sabendo.
Coisas que não vão pra temática desse episódio.
Que vocês andam compartilhando aí com outros. Né? Mas assim, por que que eu falei isso, Aurim? De que você não conhece os perigos da noite, realmente. As loucuras da noite. Porque eu, infelizmente, conheci.
Eu era a noite.
Eu era... Mas, Aurim, o caos que eu venho te contar de uma noite de carnaval foi...
Eita.
A vez em que eu quase fui assassinado.
Corra!
Ah, não, Tiamat, não.
Que isso? Isso.
Quase fui de arrasta para cima, Troá, como dizem os jovens.
Essas gírias de jovens.
Foi de Vasco.
Quase fui dessa para melhor ou pior. Foi o seguinte, era o final de uma noite de carnaval. Mais ou menos por volta de umas 4h15 da manhã. O pessoal já estava voltando. Por que eu tô falando desse jeito,
né? Tá, é uma historinha da Branca de Neve.
Tá agora. Lendo, né?
Sério que tu vai ler, cara? Por favor,
tinha sete
né?
anões, não, não tava, uma mulher tava, dormindo numa cama.
Tá lendo, não, sim. Tá lendo. Deu pra ver que
eu
tá lendo.
Eu só comecei... Eu comecei a falar como se estivesse contando uma história. Me
chegou
comigo,
o lobo mal.
É, na verdade, assim, ó. Eu já contei algumas histórias dessa pessoa que testemunhou várias histórias minhas e ela tem uma participação insignificante nessa. Mas eu acho relevante contar que o fundeiro, né, dos Dragões Carecas antigos, ele estava comigo nessa também. Fundeiro que, quando a gente saía pra se aventurar nas noites, ele sempre ia comigo. Se eu era o Batman, ele era o Robin, estava sempre junto ali. Ele estava comigo também dessa vez.
Teleouvinte aí que deve estar achando estranho esse nome e tal. Fundeiro é um amigo de infância do Tiamat.
Exato.
Que brigava com ele, de lutinha, em cima de sua própria cama.
Ai, pai, para!
Como assim?
Isso nunca aconteceu. De onde tu tirou isso, Tro?
Já aconteceu, que eu já presenciei, inclusive.
Cara, que mentira.
Um tentando segurar o outro pra ver quem é que conseguiu ter mais força.
Ah, tá. Não, mas aí não era uma luta. Aí era uma disputa de força, diferente. Aí, pode.
Jiu-jitsu não é luta agora.
É, não, não. Tá ficando toda uma classe aí agora.
É. Tem luta, né? Greco-romano é luta. E aí, estávamos indo para uma lancheria que ficava aberta 24 horas. É uma lancheria que ficava aberta até altas horas. E... Entendeu, Léo?
Sim, sim.
E aí, chegando lá, estava um pessoal que provavelmente havia voltado da avenida, né? Onde se passavam os desfiles festivais da carnalha. E eu e o fundeiro estávamos morrendo de fome. Então a gente entrou na lancheria e nós pedimos o famoso lanche, que tem bastante aqui na nossa região, que é o X. O X nada mais é do que um hambúrguer de 20 centímetros de diâmetro prensado com tudo que tem direito dentro.
Gordo!
E aí eu e o fundeiro fomos para o lado de fora e ficamos esperando lá de fora, porque era um ambiente pequeno, um ambiente fechado, e as mesas estavam todas preenchidas de pessoas. E tinha uma galera lá fora também, alguns carros estacionados. E depois de um tempo, chegou um amigo nosso, o Tails.
Não.
Sabe o que é.
Chegou esbaforido, puxou um aparelho, né, uma máquina chamada celular do bolso, uhum. E falou pra nós, né, ofegante, pois ele veio correndo de algum lugar, falou: olha o que eu achei, pessoal. Esse aqui é o celular da nossa amiga, fulaninha. E daí citou o nome da fulana, que não veio ao caso aqui, né. Agora eu tenho que achar ela pra entregar pra ela. Ela perdeu na avenida e tá sem o celular. Nisso, quando ele falou isso, cara gigante, cara com uns 2 metros de cabeça raspada, eu acho que ele tinha tatuagem no rosto, no pescoço. Que
caraca. Vida, é perigoso mesmo.
Na ponta dos dedos, pra fazer meio estereótipo que o Bro fala, né?
Ele era amigo.
Sai correndo, não olha pra trás.
Chegou esse cara, junto ao nosso, à nossa rodinha ali, ele chegou do nada e falou assim... ele chegou do nada e falou assim: cara, esse celular é meu, pode me devolver o meu celular.
Parece verídico, hein?
Celular rosa, né?
É, o celular rosa com um pombo
era
pendurado.
O celular rosa com a foto da menina de proteção de tela, sabe?
Natália.
Era exatamente isso, era o celular rosa. Cara, a gente conhecia a menina, a gente conhecia o celular dela.
Que é da minha irmã.
A foto de proteção de tela. Aí chegou o cara careca, com 180 quilos e o 2,30 metros, e falou com o celular dele. Não, sem sacanagem, gente, parecia o Montanha do Game of Thrones, sabe? Ele falou isso, e quando ele falou, o Tails, né, esse meu amigo, falou: não, esse celular é da fulaninha, eu conheço ela, o celular é dela. E o cara engrossou a voz, mais ainda, não sabia que era possível ele fazer aquilo. Ele falou:
cara, o celular é meu, me dá meu celular agora.
E eu pensei assim: isso é injusto, o cara tá tentando cometer um furto através da lábia, ele não tá nem tentando surrupiar da mão de alguém, tá tentando intimidar a gente a entregar as coisas pra ele.
Que é um pouquinho mais justo aí, né?
Não, continua sendo injusto. É pior ainda, né, porque surrupiar pelo menos é um covarde. E eu manifestei todo o meu orgulho, né, a minha coragem e a minha perseverança, e olhei e falei: Tails, não entrega.
E morreu.
Quando eu falei isso, o cara olhou pra mim, né, e eu me tornei o alvo, né, da roda, olhou pra mim, fez uma cara feia e perguntou:
meu irmão, tu quer morrer?
Caraca.
Ele falou exatamente assim: tu quer morrer? Olhando pra mim bem mal encarado. E olhei pra ele assim: como assim, meu? Calma aí. Ele
falou: não, tu quer morrer? Fala pra mim se tu quer morrer.
E aí, nesse momento, meu amigo,
não tinha mais nenhum amigo ali.
O orgulho, ele se retraiu um pouco, sabe? O orgulho,
só o celular quicando no chão ali.
O celular já tá dentro do bolso do cara, né? Que o Tails botou dentro do bolso do cara e foi embora.
O Tails virou história, né?
E aí eu olhei pra ele, engoli o orgulho. Meu orgulho parecia um caramujo, sabe? O olho do caramujo quando você encosta, que ele entra pra dentro da alma, assim. E olhei pra ele e falei: não.
Cagão.
Eu não, cara.
Foi tudo que saiu da minha boca. Não. E ele falou:
tá, então tu não te mete, que eu não tô falando contigo.
E o fudeiro que tava do meu lado, ele permaneceu uma estátua em silêncio do começo ao fim, né? Por isso que eu falei que a interação dele não foi muito grande. E aí ele se virou de novo pro Tails e falou:
cara, eu vou falar pela última vez, me dá o celular agora.
O Tails olhou pra ele, entrou em choque, segurou o celular na mão, como se fosse entregar pra ele, e em uma fração de segundo, ele simplesmente botou o celular no bolso e saiu correndo o mais rápido que ele pôde.
Caraca, meu, ele é um herói.
O Tails.
Caraca!
Ele saiu correndo, ele não entregou o celular, ele saiu correndo pela avenida, o mais rápido que ele pôde.
Sim, ele só tinha que ser rápido que vocês, né?
Não, ele tinha que ser mais rápido que o cara. Porque o que que aconteceu? A gente não tinha percebido, mas tinha uma caminhonete gigante do lado, parecia um carro que vira parte de um Megazord, e tinha mais três amigos desse cara escorados na caminhonete, como se fosse uma gangue mesmo.
Caraca, meu!
De bandidos. E o cara simplesmente deu um berro pra esses caras, entrou na caminhonete e saiu de carro atrás do Tails.
Meu Deus. Nossa.
Dito isso, quando isso aconteceu, eu me recuperei do estado de choque e falei, vou matar o Tails, vou matar ele. Já tentaram me matar agora há pouco. Vou tentar matar ele agora. E eu voltei pra dentro da lancheria, da lanchonete, e comentei com o dono da lanchonete.
Com maior calma. Deu um comentário ali, legal.
Não foi uma bebida boa. Eu cheguei pra ele e falei, cara, acabaram de tentar matar a gente aqui na frente. Quando eu terminei de falar isso, o cara simplesmente puxou uma espingarda debaixo do balcão.
O cara parece filme de Bang Bang.
Cara, parece filme, sem sacanagem.
Cara, não é na cidade aqui que eu moro, né?
Na cidade que você mora, Tro.
Que isso?
Que eu morava aí também.
Cuidado, Tro.
O cara puxou uma espingarda e saiu na rua com a espingarda na mão, perguntando onde que tava o cara. Onde que estava o bandido, o Meliante. Só que o Meliante já tinha ido de carro atrás do Tails. Nisso, dentro da lancheria, eu reconheci um amigo nosso que também tinha carro.
Mas tu informou pro cara que era uma gangue.
Sim, sim, eu falei, tava um cara ali e ele saiu com os amigos dele de carro atrás do nosso amigo. Eu acho que se ele pegar, ele vai matar o nosso amigo. E aí, nisso, quando eu entrei na lancheria de novo, quando eu olhei melhor pros lados, eu percebi um amigo meu, que é o Álvaro, que estava comendo o seu lanche. E ele possui uma carroça também automatizada, né? Um carro. E eu falei pro Álvaro, vão matar o Tails. O pessoal foi atrás do Tails pra matar ele. E ele, não, vamos resgatar ele. E aí, simplesmente, saiu eu, o bolseiro e o Álvaro de carro.
Fundeiro.
Atrás dos bandidos que estavam atrás do... Eu falei outro nome?
Bolseiro.
Bolseiro. E lá vamos nós?
Então saiu eu, o Álvaro e o bolseiro.
Outra vez?
De carro.
Bolseiro.
Ué, como assim?
Falei bolseiro de novo?
Sim. De novo.
Nossa.
E lá vamos nós?
Então saiu eu, o Álvaro
bolseiro.
E o fundeiro de carro atrás dos bandidos que estavam atrás do Tails. Parecia uma corrida maluca do inferno.
Que é isso?
E aí a gente foi andando bem devagarinho e a gente não encontrou mais os bandidos. Perto de uma esquina, tinha uma casa em reforma e ela tava com vários tijolos na calçada, na rua, assim. Tinham várias camadas, colunas de tijolos na rua.
Era a lápide do Tails.
Faleceu.
Já tava pronto, né? Já tava deitado lá. E aí eu percebi um vulto atrás desses tijolos. E eu abri a porta e comecei a falar, Tails, é tu? Eu tinha mate aqui, cara. Ele saiu e ele falou, cara, os caras vieram atrás de mim, não vieram? E eu sim. E aí, moral da história, a gente abriu a porta, né, do carro, botou o Tails pra dentro, levamos ele até a casa dele, morrendo de medo dos bandidos estarem na rua.
Entregaram pros caras, cara.
Amigo é coisa pra se guardar.
Não me bate, ó, tá aqui.
Agora vocês vão ver só, a gente tá com a gangue pronta aqui. E a gente levou o Tails até em casa e ele chegou são e salvo e no outro dia ele conseguiu entregar o celular pra fulaninha. Tivemos um final feliz.
Como é bonita essa história.
Tá aí, cadê o fracasso?
O fracasso foi do meu orgulho, Tro. É impressionante.
Não acabou de ouvir o Tro. Eu não vi fracasso nenhum em nenhum momento. Como assim, cara? Eles fracassaram na intimidação reversa do cara pra proteger a donzela. Ou bem da donzela, pelo menos.
Reverso. Sabe o que que acontece? É porque tu sempre projeta na tua mente, ah, se tentarem me assaltar, eu vou ser um herói, eu vou impedir, se tentarem assaltar alguém na minha frente, eu vou impedir, eu vou ser um herói. E eu congelei com um choque de realidade e eu tive que me humilhar pra não ser assassinado.
Cara, esse tipo de coisa, o cara só sabe na hora que acontece, senão não tem.
Exato.
Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, na hora ali que vai bater o troço e vai...
Na hora que a gente sabe.
É o cagaço, a força do cagaço.
Exatamente. Aquele dia eu descobri a força do cagaço e descobri que eu não sou tão orgulhoso quanto eu pensei que era.
Por causa da falta de força do cagaço.
Já não sou tão fuerte.
Como eu pensava, né? Aham. Foi isso, cara. Foi triste. Eu sonho um dia poder ser um herói.
Se vingar.
O herói, o heroísmo tá nas sutilezas. Às vezes a gente nem percebe. Tudo aconteceu perfeito pra vocês saírem sãs e salvos.
Às vezes tu foi distração pro Tails tomar coragem e sair correndo.
E isso?
Exato, cara.
O meu choque de heroísmo, que durou muito pouco, apesar de durar muito pouco, ele deu tempo pro Tails colocar, né, a razão na sua consciência, se restabelecer e fazer a coisa mais irracional que deveria ter feito, né?
Ele fez a coisa certa, calma lá.
Ela, pessoa, que era só entregar o celular, que nem era dele o celular, né, cara?
Mas ele fez a coisa certa, é isso que é importante.
É verdade.
É tudo uma questão de perspectiva, cara. Onde tem gente que vê fracasso, eu vejo sucesso.
Por que, Tro, você vê sucesso?
Vocês acabaram de falar que foi bem sucedido o negócio?
Não, foi bem sucedido por causa da sorte, né, não?
Mas eu entendo a ameaça ser o fracasso.
Mas o sucesso, às vezes, tem na sorte. Vem na sorte o sucesso, às vezes, também. Sem querer, querendo, a gente consegue fazer coisas grandes, grandes feitos.
Ah, entendi.
Foi o fracasso da sociedade em não ter bandido.
Críticas sociais fogas.
Tia Marti, eu acho que foi uma grande aventura. Acho que, inclusive, podia até se encaixar até em outras pautas. Aventura de carnaval. Muito boa, inclusive.
Tá. Bom, pode ser.
Coisas que eu nem imaginava que tinha nessa cidade, pra você ver. Ainda mais no carnaval. E ninguém perguntou ainda, né, se o cara era parente da mina lá.
Quem?
Eu falei que era irmão, cara. Outro, ah, tu tá ouvindo esse podcast ou tu tá ouvindo outro? Tá ouvindo Nerdcast, né?
Presta atenção!
É, tem que prestar atenção no podcast.
Não,
é que
tu falou de uma maneira nada a ver aí, nem.
Ah, tá. O pé minha agora.
Bora!
Eu vou falar de uma história que, pra mim, pode ter sido até uma aventura, mas no resumo do negócio, foi nada a ver. E com a sensação estranha, né?
Nada a ver.
É uma mistura de chuva, suor e linguiça.
O quê?
Interessante essa história.
Pera aí. Chuva, suor e linguiça é uma...
Vai fazer sentido, vai fazer sentido.
Acho suíça.
Churrasco na chuva.
Essa história foi o primeiro carnaval que eu fui, assim, né? Sozinho, digamos assim, né? Apenas com alguns amigos, né? Uma independência.
Ah, achei que não tinha ninguém lá.
E era uma época em que eu fazia coisas... Aliás, eu faço isso hoje em dia, mas com uma consciência maior, né? Antigamente eu não fazia isso. Que era o quê? Fazer coisas que eu não tô afim pra agradar o grupo.
Ah,
isso é um negócio fenomenal. Inclusive, no carnaval foi uma delas. Carnaval de 2005. Estava eu no meu...
Ah, com 2005, o Troy já tinha 27 anos.
Acho que eu tava no segundo ano de ensino médio. E eu estava muito maravilhoso, pensando em muito fazer minhas... Minhas jogatinas.
Uma parte do maravilhoso é o Troá mesmo colocando na história. Ninguém falou isso pra ele.
O Troá era outra pessoa.
Os RPGs, né, de carnaval. E aí uma galera lá, cara, vamos pra avenida, vamos na festa, vamos não sei o que, não sei o que. Então tá, vamos. E fomos lá, eu e mais um grupo de amigos, pra esse tal de carnaval. E o que que é? É aquela coisa, né? O carnaval, ele tem diferentes formas de tu vivenciar ele. Tu pode vivenciar ele, de fato, sentar lá nas arquibancadas e ficar vendo desfile.
30 anos ou mais.
Tu pode ir pra algum bloquinho.
Que é pior de tudo.
Que é mais chato.
Tu pode... Que é um disso. Velhos ficam fazendo isso.
Não gosto de coroa. Nem de velho, nem de velho.
Não, brincadeira. As famílias ficam lá, né, também, nos camarotes, as vidas.
É velho, é velho. Procura lugar pra sentar.
Ou uma outra forma também seria ir pra lugares onde fazem concentração lá da galera, às vezes nem sempre ouvindo as músicas do carnaval.
É, isso é legal.
Ou também com o povo andando pela rua, pela avenida.
Ah, isso é legal também.
Aquele aperto, aquelas músicas.
Suador.
Aquelas músicas que fedor, todo mundo adora, menos eu.
Bêbados.
E aquelas, aquela loucuragem. Todo mundo suado, pulando, aquela alegria, cara, daquela galera que trabalha o ano inteiro pra chegar nesse momento e fazer a folia.
Eu tenho uma teoria sobre isso aí. Eu acho que as pessoas não gostam da música. Eu acho que as pessoas se obrigam a gostar e achar... É tipo o Instagram, sabe? Que todo mundo posta foto sorrindo, que parece que tá todo mundo bem e ninguém tá em depressão. Eu acho que as pessoas se obrigam a gostar e deve ter várias pessoas que não gostam, até pelo... Daqui a pouco as pessoas estão alcoolizadas, né? Não estão em seu melhor juízo e se obrigam a gostar pra festa poder rolar.
Nada a ver. Exato, eu ia dizer, o álcool ajuda.
Porque se a gente começar a reclamar da coisa, não vai acontecer a festa, entendeu?
Exatamente.
A carnalha não ocorre daí.
Não, mas eu acredito que tem muita gente que gosta. Eu acho que a minoria não gosta.
Você acha?
Tá, mas enfim. Ah, eu acho sim.
Sei não.
É uma cultura de massa do povo que o povo gosta, meu. E assim, cara...
Vem da massa, se for talharinha, eu gosto.
É óbvio que dependendo do estado de espírito, a pessoa vai gostar muito. Mas naquele dia, eu não estava disposto. E aí, eu estava lá e aí eu percebi que o pessoal começou a beber e eu já não bebia, né? E o pessoal meio que sabia. E eu tenho que agora meio que...
Menor de idade?
Me adaptar a isso.
Em 2005, o Troy já tinha 48 anos.
Não, eu não era maior de idade, não.
É, foi o que eu falei.
Você era menor de idade e tava cogitando beber, Troy.
Cadeia nele!
Mas aí eu tinha amigos menor de idade que bebiam.
Nossa, que coisa errada.
E hoje em dia também tem, né, gente? Por favor, né? Não vamos ser hipócritas.
É, não vamos ser inocentes aqui, né?
Aí fala por si, eu não tenho nenhum amigo cometendo crimes.
Isso. Falso.
Mas eu não bebi. E aí, a gente tava lá, pulando a avenida, tá? E, cara, daqui a pouco, começou uma chuvarada.
Que venha a chuva!
Normal, tá? Carnaval é isso aí.
Sempre, cara. Não tem um carnaval que não tem mais chuva, que parece que o céu vai cair, né?
Cara, desceu...
Um anjo?
Água. Mas desceu...
no meio, falando, vai todo mundo pro inferno. Todo. O pessoal que tá pelado ali, o pessoal que tá pelado lá.
Vamos parar com isso. E desceu a água, cara. E a gente continuou. E assim, né? Muita gente continuou e tal. E aí, daqui a pouco, tava muito
continuou
forte.
Continuou o quê?
A folia, né, meu?
Ah, foi a folia.
A festa não pode parar.
O Troza falou, muita gente continuou. Mas o quê? Continuou fugindo da chuva.
Continuou na chuva. E aí, a gente entrou numa lancheriazinha, porque né, a gente não queria pegar a chuva. E, cara, é muito engraçado, eu até vou fazer uma observação aqui, tá? O meu look de carnaval dessa época.
Tá.
Eu usava nessa época uma coisa que era muito, muito moda, tá?
Tá.
Calça capri.
Capri?
Se você
eu não
sabe
sei
que é uma calça capri.
Faço nem ideia aqui.
É uma calça, geralmente, eu não sei se é jeans só, tá? Mas...
Eu acho que eu sei o que, que é. É aquela calça que o Troll usava que parecia que ele tava embalado a vácuo, não é?
Não, não. Isso é uma calça skinny.
Né? Ah,
é
aquela que vai metade da canela.
A calça capri é aquela que vai até, sei lá, um palmo abaixo do joelho. Ela não é um calção.
Ah, é a calça que faltou tecido, né? Pra terminar.
É. Não é um calção e não é uma... Nem sei se existe mais esse nome, né?
Não. Calcinha.
Existe.
E não é uma calça.
Pula-brejo.
Pula-brejo.
Calça de pula-brejo.
Um belo de um tênis All Star. E, cara, eu tinha um chapeuzinho preto. Parecia o chapeuzinho do Seu Madruga, só que preto.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não.
Cara, capa do episódio.
A galera achava, tipo, nossa, que legal o look de carnaval, não sei o quê. Só que eu usava todo dia.
O pessoal achava que ele ia oferecer chapéu, sapato ou roupa usada.
Cara, na escola eu usava aquele chapéuzinho, eu achava o máximo, cara. E uma camiseta lá de banda, né? Ah, eu tava me sentindo o máximo naquele carnaval.
É o Seu Madruga roqueiro, né, cara? Com a camiseta do Nirvana, o chapéu do Seu Madruga.
Entramos numa lancheria, na época era uma lancheria famosinha aqui da cidade. Na época que era só um trailer com um toldo transparente na frente.
Ah, deve muito ser bom isso aí, meu.
Não parece.
Entramos então nessa lancheria, uma lancheria muito interessante, que era um trailer, num terreno baldio, na volta toda com tipo uma lona transparente, assim. E um perfeito lugar pra esconder da chuva. Sentamos lá, vamos comer, era noite adentro, assim, vamos comer bem faceiros lá.
Meia-noite, caralho.
Meia-noite.
É dieta da lua, né? Só não pode comer a lua, no caso, tropa o dia.
Pedimos um belo do cachorro quente, que era o mais barato. E aí, ali, né, no momento de comer e tal, a galera ali fugindo da chuva. E era muita gente, muita gente. Eu recebi um real a mais no meu troco, no meu cachorro quente. E eu fui chamar o garçom, né? Cara, olha só, tem um real a mais aqui que vocês me deram. Aí o cara, não, mas tá certo. Eu, não, mas ó, tu me deu isso, isso, isso. E o cara, não. Aí daqui a pouco ele percebeu que ele tinha errado, pegou o dinheiro. E eu fui julgado pelos meus amigos.
Não.
Julgado.
Julgado.
É que também, um real nessa época é ouro.
É,
ouro. É, que vale a 150 mil reais hoje.
Sim.
R$2 hoje.
Saímos e a chuva ainda tava meio forte. Mas a gente ainda foi pra avenida lá pra umas partes mais cobertas, ainda assim, não ia ficar tanto tempo ali, né? E eu me lembro direitinho, a gente andando, e aí um amigo meu na frente, ele falou assim: ah, tá parando, tá parando. Aí um cara aleatório passou do lado da gente e disse assim: tá parando no couro da gente.
Em algum lugar tá parando.
E aí a gente foi pra avenida. Continuamos, madrugada dentro. Eis que encontramos o grupo do rock, a galera
os
que
rockers.
Gosta de rock. E a gente se encontrou numa calçada na frente de um estabelecimento que, inclusive, às vezes tinha reuniões de rock.
O quê?
E tal.
Reunião de rock.
Pera aí.
Vamos lá para fazer rock.
Vamos nos reunir para rockar.
Calma. O que é uma reunião de rock?
Cara, estamos rockando aqui.
Galeras de preto, chapéu do Seu Madruga preto.
Vários troços.
Reclamando da música do carnaval.
Tá.
Ah, isso é uma reunião de rock com os caras em agosto, tá ligado? Mas aquela música do carnaval que rolou em fevereiro é uma porcaria.
É, não, mas é isso aí, cara. E aí, fiquei descobrindo, nesse grupo do rock que estava alheio ao carnaval da avenida, a existência de uma festa. Uma festa baladinha, lá perto dos engenhos, um lugar lá perto e tal, que tava rolando. E aí, meus amigos descobriram o valor do ingresso, tá, lá, vamos pra lá, não sei o que, não sei o que. Tá. Vamos pra lá. Aí essa galera do rock foi na frente e nós ficamos enrolando um pouco no centro, tomar uma bebidinha e eu refrigerante, né, obviamente, porque eu não estava bebendo. E cara, essa galera, minha amiga, tava muito feliz. E eu percebi que eu não estava tão feliz.
Vamos lá, Troar, vamos lá.
Ah, o Troar era o chato do rolê.
Exato, cara. E eu pensei, cara, pera, eu não posso chegar ao ponto de não rir das coisas e não aceitar as coisas. Eu tenho que fingir que eu estou bêbado, pelo menos. Porque mesmo quem está bebendo e percebe que eu não estou bebendo, não vai ter aquela coisa de, ah, tu não tá bebendo, tu é o chato. Porque não não tinha o que reclamar de mim. Então eu ria de tudo, aceitava tudo. Eu nem pensei duas vezes. Vamos pra festa. Vamos pro centro antes, bebê? Vamos pro centro antes. Ficamos lá. Chuva, chuva, chuva. Cara, a gente não viu o tempo passar. E daqui a pouco era madrugada dentro, a gente resolveu ir pra festa. Só que, cara, a gente entrou na festa e o cara disse, cara.
Mano.
Meu, seguinte.
Porra, meu.
Essa fera aí, velho.
Aí chegamos na festa, era de madrugada, e o pessoal que tava ali pensou, vamos entrar? Vamos entrar. Compramos a entrada, entramos na festa e tal. A gente não ficou uma hora na festa, que a gente chegou já no fim dela. Uma chuvarada. Entramos lá, né, escaldados na festa. Pareciam uns idiotas. Dançamos meia dúzia de músicas, que algumas delas, inclusive, tinha tocado na avenida.
E Lei, na verdade, Lei tava tocando a música, que eles estavam bêbados e a janela tava aberta. Uhum.
Gastamos a entrada pra ficar menos de uma hora na festa. E aí voltamos... meio madrugada, né? Aquela coisa meio rusque-fusque.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Lusque-fusque, aliás, né?
Rusque-fusque.
É lusco-fusco.
Que é lusco-fusco?
O céu que não tá claro nem tá escuro.
Rusque-fusque.
Meu, rusque-fusque. Chuva fina da manhã, no céu lusco-fusco.
Chunks Raven.
E eu indo pra casa, o sol nascendo, separando meus amigos, eu escaldado, com a minha calça capri pingando, meu cabelo, meu chapéuzinho, parecia um pedaço de sei lá o quê. Cheguei em casa, abri a porta, comi um pão com linguiça que tinha requentado lá.
Uhum.
Fui tomar um banho.
Melhor coisa da...
é, bom. Do
carnaval. Fui tomar um banho e fui dormir. E é isso.
Tá bom. Tá, eu quero saber o seguinte, outra. Como você se sentiu com todo mundo bêbado sua volta e você não, e você tendo que fingir, quais foram as conclusões que você teve do comportamento alheio?
Cara, eu nunca mais fui, porque realmente é isso, cara. Se tu não entrar no grupo, não fazer a coisa que o grupo faz, você vai ser um excluído. Me senti muito mal.
Não, mas aí você fingiu que tava bêbado e você entrou no grupo, certo?
Mas é, foi ruim pra mim, cara.
Ah, isso que eu queria saber. Por que que foi ruim?
Porque eu tava achando eles muito idiotas.
Normal.
E eu vou dizer que a maior parte da minha existência, eu não consumi alcoólicos, né?
Não, eu também não consumi alcoólicos, tá?
Pessoal alcoólico.
E era isso aí, cara. Eu era o sóbrio que ficava no meio dos bêbados e começava a achar o pessoal sem noção. E realmente é isso. A pessoa, quando ela fica bêbada, quando ingere os alcoólicos, ela fica sem noção. Porque justamente ela perde algumas amarras e algum senso de noção. Ou talvez todos.
Não, eu fico com noção quando eu bebo.
Sou foda!
Ah, sai daí, troço. Você não sabe nem caminhar sóbrio.
Fico com noção. Eu sou super consciente.
Ah, quando eu fui querer conversar com gente na rua no carnaval, me julgaram.
É, julgaram o cara aí.
E eu tava bêbado.
Eu não julguei, Aurim. Eu acho que você fez certo.
Não, tu foi o primeiro a apontar o meu dedo.
O quê?
Tem o nível.
Apontar o teu dedo.
Meu Deus.
O cara pegou o dedo da Aurim e apontou em alguma direção, tá ligado?
E aí, meu primeiro carnaval foi isso. Pra mim, foi uma bosta. Nunca mais repeti, só depois de muitos anos. E aí, claro, né, com outros amigos.
Ah.
Uhum. Outros carnavais. É, eu acho que é meio chato mesmo. A pessoa que não bebe no meio do monte de bêbado é chato. Porque você se sente um pai. Um pai que tá cheio de criança irresponsável e tem que ficar toda hora cuidando pra elas não se matarem.
Tipo isso.
De alguma forma.
Eu não sinto.
Você nunca ficou no meio de bêbados o suficiente? Ou ficou?
Mas sabe?
É, eu tô perguntando. Ficou ou não ficou?
Não.
Que era um segredo teu.
É, um a menos do que o suficiente.
Tá, Troa, tu voltou pra casa sozinho, é isso. Frustrado e sozinho.
É, cara, foi isso.
É que carnaval sempre me lembra.
Mas eu não, né? Mas eu não, eu voltei com a gente.
Eu voltei sozinho também.
Te ferra aí.
Não, Troa, é que assim, ó, o carnaval, sempre que se fala em carnaval, eu lembro do quê? Da conquista, da paquera.
Sempre lembra isso.
Da paquera, o cara...
Da discoteca.
O cara falando com a boca escondida no meio do bigode, né?
Os anos 2000 ligaram, estão querendo as gírias dele de volta. Hein?
Da azaração dos brotos.
Ah, os brotos.
Devolve os suspensórios, pessoal, aí, bro.
Galeto.
Dos galetinhos. E eu tenho uma história que é eu envolvido com duas pessoas.
Eu sou sinistro.
Duas pessoas ao mesmo tempo, bro.
Exatamente, duas meninas.
Envolvido?
Envolvido em que sentido?
É.
Caiu uma cortina em cima dele.
Tipo, um emaranhado, assim.
Envolvido romanticamente, Aurim.
Ah, não. Aí é mentira. Não, é mentira.
E o pior é que é verdade.
As duas sabiam?
Calme, Troa, calme.
Que isso.
Foi uma surpresa pra elas.
É o seguinte, tá? Pequeno bronzinho, tá? Pequeno bronzinho muito, entendi. Muito romântico, né? Que nem eu já contei nas histórias aqui de namoro.
Não, pera aí. Pequeno bronzinho, quantos anos você tinha?
Ah, era entre 10 e 30.
Porra! Tudo isso?
Tem uma idade aí que vira crime, né, bro?
Não, entre 18 e 30.
Tá, agora sim.
agora, velho. Estava eu, bronzinho, interessado em uma menina. A menina número um. Vamos lá, menina número um, número dois, vamos lá.
Caraca, o cara não vai dar nem nome pras meninas, vai...
Não tem como.
Não, é o pai dela pra dar nome.
Exatamente, seu escrivão. Que isso? E aí, bronzinho estava de olho num broto, né, num galeto. E aí, me aproximei muito, né, temido, sempre foi muito retido, muito tímido.
Sim.
Mas eu falei, eu não tenho mais isso, agora é negócio é ir pra cima.
Aurim 2020.
Aurim, nível Aurim.
O negócio é em busca dos três pontos.
É, o negócio é feio não fazer gol. E aí, vamos lá, fui falando, né, falei com a menina. É, menina, e opa.
Ah, não sei o que lá.
E aí, menina?
Aí, opa, e não sei o que lá. É muita mentira a história, né? Mas pera que é verdade. Mas resumindo, tá? Resumindo, eu fiquei na volta daquela menina tentando conquistá-la, né? Estava jogando todo o meu charme, tal qual um príncipe ali.
Um pássaro, assim.
Olha, dançando era bem semelhante, Aurim, tá? Tava dançando.
Aquele pássaro fica, tipo, botando a cabeça debaixo do sovaco, né? Assim, ó.
Uhum. Ah, é. Uhum.
Não, e eu assim, né? Vão ali, tava na vibe da menina da garota, né?
Tomar um negocinho.
Isso aí. Tava na vibe da menina, daí fiquei ali na volta ali, tá? Dançava, falava.
Mas ela tava na tua vibe?
Tava minha vibe ali também. Ah, tava ali, ah, o Bruno, não sei o quê, ó, o Bruno, e tá, todo aquele negócio.
A cada dois segundos, aí o Bron.
Cara,
aí o Bron.
Eu super imaginei o Bron dançando na volta dela e dizendo: e aí, garota, e aí, brotinho? E ela: é o Bron, é
o Bron.
Batendo palma.
O Bron era conhecido, né? No meio do pessoal.
Cara, meu.
Outro aí, foi isso aí, tá? E foi isso aí, dançava junto.
Foi, eu tava junto.
E ficava ali, não sei o quê, e fazia dancinha, não sei o quê, tava tudo na mesma vibe ali. E aí, né, Bron indo pra cima, né? Tal qual enfrentando um dragão com uma espada ali, tá?
Não.
Não que a menina fosse um dragão, mas tô falando na coragem ali. Bárbaro.
Desafio, dragão.
Tá tudo errado nessa história, mano.
Foram um desafiante ali, daí foi na volta ali e tal, e daí chegando próximo dos finalmente, que era a conquista da garota, não vingou.
Deu ruim.
Não deu certo. Sabe quando o santo não bate, o troca? Eu sei que a investida do Bron fracassou, porque não foi em frente.
Nem chegou.
Ah. Nem ficou, nem saiu, nem nada. Não deu certo, sabe? Simplesmente quando não dá certo ali, mas tava uma vibe legal, só que daí pra chegar na conquista mesmo, não rolou. E tá, beleza, né? O Bron não vai ficar insistindo ali, Bron. Sempre responsável ali, respeita as minas, né?
Ah, não é não, né?
Sempre responsável.
Claro, claro. E aí eu olhei assim, tava olhando na volta, né? Ah, vou ver a próxima vítima, né? Porque essa primeira falhou. E eu olhei e
caraca,
tinha uma menina.
Caraca, o Bron era um vampiro na época, né?
Claro, né? Usando termos aqui, né? Pra não...
Vai ser preso?
Termos fantasiosos pros teleouvintes aí gostarem da história.
Fala ser tão preso, né? Você é só um pouquinho preso.
Encontrar a próxima vítima. Ele entrou depois num bar e disse assim, esse celular é meu.
Eu perdi o celular da Barbie. E aí, olhando a menina número 2, eu olhei assim, ah, você é menina número 2, agora vou tentar você.
Mas não falou isso pra ela, no caso.
Não.
Pelada, não.
Vou tentar você.
Agora eu vou tentar você.
E eu falei, vou atacar aquela ali. E aí, tal qual, né, primeiro approach, fiz todo o processo ali, que é o famoso, famigerado, convenção social de conquista de paquera, e fiz mais ou menos a mesma coisa, chega na volta, conversa, joga ali um charme, olha, tal, dança, faz tudo o processo.
Convenção social, o quê?
Exatamente.
Nunca ouvi falar desse começo.
E aí eu sei que também, mesma coisa, vibe ali, sabe, quando para ali, aquela vibe, aquela tal, tudo
Taura.
Fechando certo, tudo dando certo, né?
Tudo pra acontecer.
E a menina também demonstrou estar gostando do Bron também.
Ó. Oh.
Ou seja, o santo bateu, meio que diferente da primeira, nessa foi o negócio foi mais legal, sabe, outro? Uhum. Sabe quando tá dançando, daí tu olha pra pessoa, daí tu vê que a vibe é a mesma, a sintonia perfeita ali.
É a química, né?
Que
é
coisa.
A química,
que
é um negocinho coisa. Aquele. Que é coisa. E aí, nessa segunda menina, o negócio foi mais forte, foi de verdade, outro.
Ah, foi com amor.
Ali junto, ali, a gente tava numa parceria, numa amizade, numa risadaiada, que nem diz o Aurim.
Sim.
Ah, eu falo isso?
Não.
E aí eu sei que ficou legal aquela situação e o Bron falou, agora vai.
O Aurim não sabia o que falar.
E agora eu vou atacar essa donzela.
Approach.
E aí eu fui pra cima, e aí quando parecia que eu...
Tacante.
O negócio tava fechando ali, sabe? Fechando o acordo. A menina falou, não, mas pera aí, Bron. Gostei de ti, tá? Gostei muito de ti. Mas é que assim, ó, eu sou muito amiga da menina número um. Da menina número um. E eu não vou poder estar com você aqui, pois ela gosta de você.
Nossa. Ah, não, pera aí. O Troá já contou essa história, Bron. O Troá já contou essa história aí, Bron.
Foi parecido, né?
Parecido, né?
O Dragão Careca é contra o plágio, tá? Só pra deixar
claro. Não tem nada a ver. Do Troll, o Troll tava na garota número um lá da escola dele.
Okay.
E aí, Troá, eu falei, não, mas não é possível. Eu acabei de estar na companhia dela e não fechou o nosso negócio, o nosso acordo, né? porque ela demonstrou que não gostava de mim.
Tu não interpretou os sinais, cara.
O Bruno queria comprar uma película de celular, né? Não fechou a conta.
Porque ela demonstrou que não gostava de mim. Eu tentei fazer essa mesma investida que eu estou fazendo em você agora e ela não deu abertura. Ela...
Bruno, nessa idade, quando a menina não demonstra que gosta de você...
É porque ela não gosta.
Ela gosta de você.
Pois é, Tro, mas é que eu não tinha essa noção aí. Ainda não tenho, tá? Acabei de descobrir contigo isso.
Mas tu fez certo de, sabe, se a pessoa diz não...
É, com certeza.
Tu fez certo.
É, não, o negócio não avançou, o acordo não foi fechado. E aí eu, muito intrigado, né, com a menina número 2, perguntei, né, demais, não, mas peraí, é muito amiga dela e tal, mas ela falou isso pra ti e tal, porque eu acabei de tentar ali, investida, e não deu certo. E ela, não, mas pode confiar que ela gosta, assim de ti.
Elas estavam brincando com a tua cara.
Eu acho também. Na verdade, não, porque...
Para com isso.
Mano, eu vou contar aqui, então.
Caraca.
E aí eu sei que, Troá, infelizmente, eu fiquei sem nenhuma das duas.
Tá, tu não voltou pra outra lá e disse assim, como assim? A menina número 2, ela falou que você gosta de mim.
É, porque tu não fez um barraco na frente de todo mundo.
Claro que não. O bonde já tinha passado, Troá. Não tem nada a ver. Já era ali. É carnaval. É uma, tenta duas, tenta três.
Tu rateou, cara. Tu rateou, podia ter aproveitado essa fala dela, né? Essa falácia, e dito assim, é uma
feito
pena.
Feito um barraco lá.
Uhum.
É uma pena, porque na verdade, eu gosto de você.
Nossa, aí sim. Uhum.
Mas é que essa é a diferença minha pra tua, Troá. Tu tem o molho, eu não tenho.
Tem sim, cara.
O molho tá no coração de quem vê, mano.
É, tá aí acreditar.
Acredite no seu molho.
Eu acho que tu não tem o molho, tá?
Pois.
Mas não tem problema.
Calhou com o Bruno.
Cara, quem é o campeão?
É verdade. Cara, eu sei que fiquei muito frustrado, porque talvez, Troa, se eu tivesse insistido mais na primeira, eu teria fechado o acordo, sabe? Mas por desdenhar da primeira indo pra próxima, sabe?
É que se insistir é complicado. Como é que foi a última mensagem que pra ti ficou claro que ela não queria?
É o não, não verbal.
O não, não verbal.
Não, não verbal.
É tipo com a cabeça ou com o dedinho?
Não, não. É tipo a ação de não demonstrar que tem interesse no Bron.
De simplesmente não fazer.
O Tro achou que a Mila fez com o dedinho. Nananina, não.
Uhum. Aqui não.
Hoje não.
Outro é a percepção do cidadão, sabe? Tu tá ali na volta, tá naquela vibe ali, daí tu percebe quando uma coisa vai avançar.
Sim.
Ou não vai avançar, entendeu? E eu pensei, percebi que não.
Sentiu que não tinha, né?
Só que eu percebi errado.
Ou não, né?
É.
Eu acho que foi uma forma da menina 2 se livrar de ti sem ser indelicada.
Exatamente.
Mas é que aí que tá, entendeu? Eu conhecia as duas e eu percebi depois que era verdade.
Não, bro. Pode ter sido depois. Pode ter sido depois, que elas fizeram uma aposta. Falar aquele guri feio ali, ó. Vou ficar com ele, quer ver?
Pode ser. Também.
Aconteceu uma vez.
Caraca, fala mais aí, tio.
É tipo aquela parada, não sei se tu já viu, bro, aquela parada que é um approach, né, que é uma cantada que tu chega assim, ah, meu amigo...
Mas explica pro pessoal o que é um approach.
É uma aproximação, é uma tentativa
A gente tinha falado, é uma cantada.
É uma tentativa de cantada, exatamente.
Não, já falou já uma cantada.
Sabe aquele negócio que você fala assim, ah, meu amigo mandou perguntar se você não quer ficar comigo?
Ô, cara burro!
Não, pera. Ao contrário. Meu amigo mandou perguntar se você não quer ficar com ele.
Eu vou fazer os teus lados com ela.
Exatamente, fazer os seus lados. Tem uma coisa mais horrível do que falar desse jeito. Tudo bem. É tipo isso que elas fizeram contigo, só que ao contrário, entendeu? Que elas não queriam ficar contigo. Daí elas falaram isso. Do meu ponto de vista, tá? Não querendo julgar e não te diminuir também.
Sim, sim. Não, é, por isso é.
Mais do que você já é humilhado pela vida.
Eu soube depois da história que era verdade mesmo da menina número 1. Só que na hora ali não fechou o acordo. Essa que é a questão. As partes se desencontraram no negócio.
Problema de comunicação.
É que eu acho que na hora talvez não fosse, bro. Mas depois isso pode ter mudado, elas estavam afim mesmo.
É complicado.
É.
Conclusão, cara. É complicado.
É, tem que ver isso.
É, às vezes é uma questão ali de interpretar mal a mensagem do outro, entendeu?
Claro, claro.
É tu não saber ler a pessoa.
Leitura é importante.
Mas se tem uma coisa que nós aqui do Dragão Careca hoje sabemos fazer...
O que que é?
É lermos muito bem.
Ah, meu amigo. Uhum. Não, nem todo mundo sabe ler, né?
Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
E uma das coisas que a gente mais gosta de ler é pergaminhos. Que é o quê? Esses recadinhos que você pode enviar enviar pra gente, você aí que tá ouvindo a gente e gostou desse episódio, ou não gostou, ou gosta dos nossos episódios, ou não gosta também, né? Você pode enviar.
Troy decido.
Você pode enviar um pergaminho, ou não também, né?
Se você achar absolutamente qualquer coisa,
mande um pergaminho contando a sua história de carnaval pra gente ler no episódio. E você pode enviar esse pergaminho para contato@dragãocareca.com. E tem que ser história de fracasso, não é história igual que o Tiamat contou, tá?
É.
Caraca, minha história foi... Eu quase morri na minha história, não foi fracasso, não.
Ah, quase morreu.
É, só valia se eu tivesse morrido, né? E o Troy ia provar. Mas assim, ó, se você vai mandar um pergaminho pra gente, eu sei que você vai, porque a gente quer te ler.
Interação quase gratuita, né?
Exatamente. A gente quer ler o que você tem a dizer. Já aproveita, vai ali no Spotify e dá 5 estrelinhas pra gente, que a gente tá precisando. A gente não tá ganhando muitas estrelas. E se a gente não ganhar muitas estrelas, a gente não consegue chegar no Bowser.
Do Neida.
Pera.
É verdade, tá, é
verdade. Mas é verdade isso aí.
D5.
D.
E pra encerrar esse episódio, depois da gente ter contado as falhas, eu tenho certeza que o pessoal tá rindo da gente. Mas eu tenho certeza também que tem aquele pessoal que falou assim, nossa, coitadinho.
Não.
Que ficaram com pena de nosco, né?
Sim.
Faz parte também.
Não.
Eu acho importante de tudo nessa vida a gente tirar uma coisa boa, né? Tirar uma boa lição. E é isso que eu vou...
Com certeza.
Que eu quero agora. Eu quero que...
Mas não dá pra deixar a boa lição onde tava?
Ah, merda!
Não, tem que tirar a abolição.
Tudo é aprendizado, né? Tem isso. Tudo.
Vamos, então, levantar aqui até pra melhorar a situação, né? Porque ficou meio bad vibes esse final aí. Eu achei meio...
Eu tô triste.
Meio triste.
Tô triste, não tô feliz.
Então nós vamos agora contar o que, que a gente aprendeu com isso. O que, que valeu, do que adiantou.
Exato.
Toda essa bobajada.
Alguma coisa serviu de aprendizagem.
E o que, que a gente aprendeu de tudo isso que foi...
Peripécias.
Toda essa negatividade que a gente teve no episódio hoje. Quais são as coisas boas que dá pra tirar disso?
Aurim começa.
Vamos começar pelo Aurim, então. Dá um resumo da tua história aí, Aurim. Só pra gente lembrar que já faz tempo.
Bebeu e caiu.
Expectativas pro carnaval altas, de extroversão.
Introvertou.
Bebida do demônio, dança com o cara da rua, vômito depois de 10 anos.
A dança foi mais legal.
Então tira. Ressaca moral.
Ah, isso sim.
Você sabia dançar antes dessa noite, Aurim?
Sim, mas depois eu desaprendi.
E Aurim, eu acho que a lição mais importante desse caso teu é não bebam.
Não bebam.
Exatamente.
Capeta, só água.
Só outros tochos.
Água e suco.
Eu acho que tem que ter responsabilidade sobre si mesmo. Eu acho que tem gente também que gosta de beber. E também não vou ficar sendo hipócrita aqui, recriminando. Não pode beber porque é feio e tal.
É feio.
Apesar de muito ter feito isso, né? Mas eu acho que se você for beber, você tem que ter responsabilidade sobre seus atos. E como tudo na vida, nada pode ter exagero, né? Então, de preferência, não beba. Mas se você for beber, saiba que pode acabar a noite dançando na rua, nu.
Se você gostar...
Pode ser pior. Pode piorar.
A minha dica, eu acho que fica aprendizado pra ti, Aurinha, é visite mais sua avó.
O cara foi e vomitou na avó dele, né, cara?
Não, mas eu limpei.
Exato, o cara foi só no momento de fraqueza, ela vê a avó. Cara, você tem que ir quando você tá são.
Mas ela não tava em casa.
Por isso mesmo, cara, visite quando sua avó tá.
Ah, tá, não só quando ela não tá, não. Boa, gostei, uma boa lição.
Quando você tá são, por isso que fala em visitação.
Exato.
Ah, entendeu?
É daí da primeira palavra.
Exatamente.
É daí, exatamente. Isso é a origem da palavra. Outro episódio aí, Dragão Careca.
O Bruno tá aprendendo a escrever agora, por isso que ele tá fazendo essas relações, né?
Sim.
E é outro episódio do Dragão Careca também, na origem das palavras.
É isso aí.
Exato.
89.
Visita a ação.
Então, a lição que eu acho que dá pra tirar pro tio Aurim, eu vejo que tu é um cara, assim, que tu é um... Ainda hoje, tu é uma pessoa meio retraída, né, Aurim?
Tá xingando ele? Como assim?
Não, ele é uma pessoa mais tímida, o Aurim, né? Ele é um cara meio enfesado.
O quê?
Não, é isso, né? Palavra, eu acho. A minha lição que eu acho que tem que tirar pra ti, Aurim, é resumida em uma palavra. Dance.
Dançar?
É.
Como assim, meu?
Dance mais, Aurim. Você dança muito pouco.
Dance com a vida.
Dance até a morte.
Não.
Não é tanto.
Já une com a do Tiamat, já.
Não, não precisa dançar exaustivamente, mas dança um pouquinho mais só. Vamos dançar, Aurim?
Não tô bêbado pra isso.
E eu quero saber o que deu pra aprender na minha história em que eu tive que engolir o meu orgulho, o meu heroísmo e baixar a cabeça pra não morrer.
Nunca diga não.
Vai morrer.
Não, isso é muito ruim.
Como assim, cara? Nunca diga não. O que isso quer dizer?
Não.
Não, mas não é essa a minha.
Ah, não é.
Ah, acho que tem a mais básica, né? Que é não reaja a assaltos.
É verdade.
É que não era assalto, né, Aurim?
Era roubo?
Podia não ser assalto.
Era assaltos.
Não, pro Tiamat era uma...
Ah, tentativa de homicídio.
Não, e pra eles achavam que eles não estavam sendo roubados.
Ele não queria me levar nada de mim. mim, né, Aurinho? Só queria me matar. Ele perguntou se eu queria morrer. E foi educado até, né? Porque geralmente a pessoa que quer te matar, ela não te dá escolha, né?
Ele tá te ofertando a vida.
A falta dela, no caso. E se eu tivesse falado que sim, o que o cara ia fazer? O cara ia me mandar pro psiquiatra.
Eu acho que ele ia pra casa.
Pode ser só a dúvida dele. É. Só querer saber se tu queria morrer ou não.
Ah, tipo uma pesquisa de campo.
É.
Ah, entendi.
Eu acho, Tiamat, que a lição mais importante... Foram várias, né? Mas a lição mais importante desse seu caso é... A tecnologia está matando o ser humano.
Não leve celular pro carnaval.
Na verdade, não, né? Está quase matando o ser humano, porque ninguém morreu, né?
Logo o celular, que veio aí pra aproximar as pessoas, ele afasta as pessoas.
É verdade, porque o cara correu tão rápido que ele ficou bem longe da gente.
Exatamente. Sim. Olha aí, só lição.
Isso aí é um ponto, trouxe um ponto. Continuarei usando cada vez mais tecnologia, que eu quero todo mundo bem distante.
Isso aí.
Cara, eu acho que uma coisa que dá pra te raciocinar um pouco a partir desse episódio é... Conheça melhor os seus amigos.
Ah, tu veio agora.
Por quê?
Cara, essa mina aí podia ser uma pessoa extremamente perigosa e envolvida com uma coisa muito louca, cara.
Esse cara podia ser um agiota atrás dela.
Exatamente, cara. E o cara tava simplesmente fazendo o papel dele, meu. E tu tava ali no momento errado, na hora errada, cara.
Então você acha que eu devia ter entregue o celular? Quer dizer, nem era comigo, né?
Não, eu acho que deveria ter pegado o celular dela na hora. Ah, não, faz sentido. Eu ia dizer pra ligar pra ela.
O miserável é um
mula.
Isso. O celular bloqueado, né? Aí ligar pra ela agora.
Ah, não.
Ah, não. Que entendi.
Não, tu podia dizer pra ela assim, ó. Não, espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou chamar ela aqui pra ver isso aí, que história é essa. E aí ela ia chegar ali.
E ele ia me dar 7 tiros de advertência, né?
Ia chamar 3 vezes aqui na caixa postal.
Chama ela, ou vai com ele de carro até a casa dela.
Ia chamar a primeira, a segunda e a Deus atender, né? O que tá fazendo aqui, Tia Mati?
Tu podia ir com ele de carro até a casa dela.
Sim.
Chega lá e aí tira a satisfação, cara. Tu tem que conhecer os teus amigos.
Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
O cara entrando de casa, de outro pedido. Não, vamos lá ver.
Não, vamos lá. O celular tá aqui, vocês se resolvam aí, vocês dois.
Ele disse que é dele e eu acho que é teu.
Alguém tá mentindo nessa história.
Tu podia criar um grande relacionamento entre os dois, hein? Você fazia parte de uma história de amor.
É, porque na verdade vai que ele queria o celular dela pra ele mesmo entregar pra ela e ter uma chance de contato.
Ah, eu ia fazer uma parecida. Eu ia falar que eles não têm nada a ver, que eles não têm nenhuma ligação. O contato foi melhor.
Não foi uma piada, não tinha pensado que era uma piada. Inclusive, eu tava pensando na história romântica.
Perdeu a oportunidade.
E pra mim, gente, o que vocês acham que eu posso levar aí desse dia de chuva, suor e linguiça?
Planejado, né? Eu acho, Troa, tá? Uma lição que eu aprendi tardiamente na minha vida. Teria te salvo aí, pelo menos uma parte da noite. Que é o seguinte. Sempre leve um guarda-chuva.
Nossa, boa. Verdade, cara.
Porque se tiver com chuva, você vai se proteger. Se tiver nublado, você tem a chance de chover, né? E você se proteger. Se tiver com sol, você pode usar como uma bengala. Você pode usar...
Só um guarda-sol, porque bengala.
Porque daí você vai estar fechado. Você não vai ser idiota de ficar com guarda-chuva aberto debaixo do sol.
Pô, na torreira?
Torreira.
Torreira, o que é a torreira?
Sol forte.
É a parte do vocabulário que o Troa tá inventando. Se for no sol, você pode usar como bengala, como eu falei. Você pode usar pra cutucar coisas que você não sabe se estão vivas ou não. Tem um bicho.
Sim.
E você quer ver se o bicho tá vivo ou não, você encosta nele e vê se o bicho vai se mexer. Senão pode ser só uma pedra ou uma sacola que você achou que era um cachorro.
Não cutuque bichos. Não precisa.
Tem pedras.
Ah, tem um guarda-chuva, é uma boa.
Você pode usar como uma arma de defesa, uma arma branca de defesa. Eu sempre, quando eu estou andando com meu guarda-chuva e eu vejo que tem alguém perigoso vindo na minha direção, eu começo a fazer movimentos...
Andar igual um samurai.
É, movimentos de espada e seguro o meu guarda-chuva como se fosse uma arma.
Ah, eu faço isso também.
A pessoa te olha e começa a pegar o guarda-chuva dela porque tá com medo de ti daí também.
Os dois começam a brigar, né?
Quem abrir primeiro ganha.
E aí eu seguro o guarda-chuva com a minha mão esquerda, na altura onde fica a fivelinha que fecha o guarda-chuva e posiciono segurando na minha cintura ele reto pra frente, como se fosse uma katana, que eu estou prestes a desembainhar e desferir um golpe mortal, daquele golpe que você só tira, faz o golpe muito rápido, você já aparece do lado, atrás do oponente já, quando a câmera volta pra você, e você só tá embainhando ela no momento que você termina de botar o último centímetro de lâmina pra dentro da bainha, o oponente cai.
Que lindo, cara! Essa então foi a tua moral da história, então, pra ti, tchau.
Ande com guarda-chuva.
Eu acho que a lição, né, desse caso aí é, não ande com roqueiros.
Gente, isso é elegante.
Por quê, bro?
Que o Rock morreu.
Que morreu. Os amigos roqueiros são legais.
Ah, pode ser um pessoal que tá de luto, bro, pelo Rock.
Ah, pode ser. Não, ele falou que era roqueiro, né?
Não, mas o roqueiro pode estar de luto pelo Rock. Não existe luteiro, é só o roqueiro que chama.
entendi nada.
Eu também.
Eu acho, Troa, que com essa história aí que tu contou do teu primeiro carnaval, tu tinha que parar de ser um fingido.
Olha a denúncia aqui, ó.
Ai, não. Olha
aí, Aurinho vai trazer verdade, vai jogar no ventilador, ó, o detrito.
Falciano.
De fingir, no caso, né? Ser um fingido é fingir, né? Fazer
eu parei,
fingimento.
Eu parei com isso, tá, Aurinho?
Ah, sim, sim, sim.
Inclusive, isso é um fingimento, né?
A ideia é tirar a moral da história da tua história, né? Acho que tu já tirou já, né?
Essa. É, essa
outra aí. Line.
Não, eu não finjo.
Quem é que acredita nisso? Né?
Sempre sou.
É mentira!
Mas é bom, eu gosto.
Gosto o quê?
Eu não entendi.
O que, que é isso, cara?
Da verdade.
O que tá acontecendo aqui?
Tá. Não, a ideia é só não ser um fingido, então.
Mas tu diz ele não fingir que tá bêbado,
é
isso?
É, começou aí, mas pode ser qualquer fingimento.
É, como tu, não ser um fingido no geral.
E a tua história, Bruno? Resume aí pra gente trazer a moral da história pra ti.
Cara,
a
minha história foi ali, né? Eu tentei múltiplas conquistas e no final não conquistei nada.
Essa tua história, ela serve pras pessoas que fazem vestibular.
Vai dar merda, vai dar merda.
Como assim?
Eu pensei nisso também.
Eu aprendi.
Se marca duas respostas, tá errado.
Não, claro, também, né? Se você não sabe a resposta de uma alternativa e você marca uma alternativa, você não pode trocar essa alternativa por outra, que você tem muita chance de errar.
Não, porque é desclassificado mesmo, não dá pra marcar duas lá.
Não é na hora de tirar o do rascunho, entendeu? Pra passar pro gabarito.
Ah, entendi.
A pessoa disse assim, putz, acho que não é A, é C.
Sim.
Aí tu troca o A pelo C e era A.
Entendi.
Confie na primeira opção.
Boa, troca, boa.
Mesmo se é a primeira opção, dizer pra ti que tá errado, é isso.
Você sai daqui, seu otário.
Aí desiste da segunda opção e espera maturar. Espera o resultado do gabarito oficial.
Entendi. Eu acho que a mensagem que dá pra tirar disso, Bruno, é uma mensagem que eu sigo minha vida inteira. A mensagem é, nem tente. Deixa, que se a coisa é boa, ela vai chegar pra você.
Caraca, meu.
Seja um reativo, então, um encostado.
Tipo como se tu fosse o centro do universo, assim.
Como se tu fosse o cara lá do Luciano Huck, que tá ensinando a dançar, entendeu? Você não pode encostar na mina, tem que dançar na volta.
Ali. O Fly.
Fly.
Isso,
é dança na volta. Na verdade, né?
Não, do Luciano.
É do Luciano.
Dani Bananeiro.
Ela pode olhar pra ti e pode estar querendo, você não pode encostar, entendeu? Não pode chegar perto.
Claro, não, sim.
Tem
sim,
que manter
sim.
A distância. É isso aí que tem que fazer.
Mas é meio que eu fiz deu errado, né?
Não, você se aproximou de duas, como assim?
Não, mas na primeira eu meio que mantive a distância ali, talvez se tivesse chegado mais firme.
Mantive a distância, eu quero ficar contigo, não é manter a distância da pessoa.
Não foi exatamente isso.
Você viu que o Fly não falou nada pra menina, ele falou só pro Luciano Huck, ou seja, converse sempre só com seu amigo na balada.
Ignore mulheres, é isso.
Ignore as pessoas que você quer ficar e converse só com seu amigo.
Fala só com o cara da TV.
Fala só com o cara da TV, o cara vem da balada.
Fala com o narigudo.
Pô, Faustão.
Faustão, Luciano Huck.
É essa coisa.
Loucura.
Ô, Gugu.
Eu acho, Bron,
que?
Assim, falando de maneira mais metafórica, tá? Ou a... Como é outro nome?
Metafísica.
Não.
Daltônica.
Com uma analogia.
Meta.
Daltonista.
Que é?
Metafetamina.
Eu acho que tu desperdiçou
água. Olha!
Água?
Pera aí.
Calma aí, vamos entender.
Em forma de saliva.
Vamos tentar entender.
É que assim, ó, pessoal, vou ter ouvido você entender, faz pouco tempo que o Aurinho assistiu Duna pela primeira vez.
Não, faz um ano já.
O Aurinho tá com uma retenção de líquido no corpo foda,
passar né? Passa um ano, tá?
95% do corpo do Aurinho é água, gente.
Caraca, desperdiçou água.
Desperdiçou água.
Tipo saliva.
Por quê? Tu tinha um copo cheio, mas não sabia. E foi lá querer encher o outro copo.
Ah, é.
Então perceba os seus copos cheios.
Tá, mas peraí, ele tinha dois copos, dava pra encher o outro, então.
E foi o que ele fez.
Não, ele tinha que beber de um.
Então tá bom, então ele fez certo.
Eu tinha dois copos cheios, mas não tinha boca pra bebê-los.
Cara...
Em outras palavras aí.
Bebê-los.
Bebeloia.
Bebê-los. Bebê-los. Bebê-los.
Queria fazer vários bebê-los, não vou nenhum.
Mas a criança vai...
Bebê-los.
Mas a trancinha do meu bebê.
Pois é. Sabe que eu acho muito estranho uma festividade como essa, de músicas e pessoas dançantes, não ser uma atividade das mais preferidas de um bardo como eu? Curioso, né? Embora seja, não quer dizer que eu não curta festas. Aliás, isso até me lembrou uma vez em que eu convidei o grupo para participar de uma. E dançamos tanto que cansamos mais que qualquer missão que já fizemos. Naquela noite, enquanto eu andava por Podquest, eu vi um cartaz de uma festa dançante no salão de Bao Ada, da cidade. Convidei então o grupo...
Faz tempinho que eu não vou no baile dançante, hein? Eu topo.
E Tiamat parecia, na verdade, o único mais disposto. Ele dizia que costumavam fazer reuniões dançantes no monastério, com músicas meditativas. Avisei que não seria a mesma coisa. Mas ele topou. E logo conseguimos convencer o resto do grupo. Aurim colocou umas botas mais confortáveis, embora havia dito que ele não iria dançar. E Bron resolveu ir descalço mesmo, para honrar os dançarinos de sua antiga tribo. E lá fomos nós. Luzes mágicas piscantes, volume de som alto, aromas diversos e pessoas se espremendo em nosso grupo ali, tentando conseguir espaço para balançar e requebrar.
Ah, tá apertado aqui, hein?
Quando me dei por conta, Aurinho estava bebendo uma bebidinha meio rosa, estranha, e não demorou muito e já estava agitando todo mundo. Fiquei feliz que meu companheiro estava se divertindo e resolvi compor uma canção para registrar a sua desenvoltura de dançarino.
Demais. 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 Acho que o Bron não sabe dançar. Moveu os braços parecendo lutar. Tiamat disse que alguém pisou na cauda grande que ele tem. Mas o Aurim que ficou pra trás comprou um drink e bebeu demais. E começou movendo seu pé. E agora dança com todos que quiser. Vem pra cá, me dá um pouco. Essa bebida que te deixa louco. Vem pra cá, me dá um pouco. Mas ele não consegue mais parar. Vem pra cá, me dá um pouco. Vou te chamar até ficar bem rouco. Vem pra cá, me dá um pouco. Nem olhou pra cá. Ele só quer dançar. Yeah,
mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!